Bem, senhoras deputadas, senhores deputados, bom dia a todos e a todas. Vamos então começar a nossa reunião, que é uma reunião que penso que será, enfim, realmente breve. Nós temos aqui, em primeiro lugar, um assunto que foi suscitado na última reunião pelo senhor deputado Pedro Delgado Alves, que sugeriu que fosse criada uma área na PLC para publicitação dos pareceres relativos às incompatibilidades parlamentares. E, de facto, antes até de me dar a palavra, para melhor explicitar, eu pedi aqui que houvesse, enfim, alguma investigação sobre como é que tinha sido a prática em anteriores legislaturas. E a verdade é que na 11ª legislatura é que estes pareceres deixaram de ser publicitados. Nós, se formos às legislaturas anteriores, encontramos, venho aqui, por exemplo, 1996, encontramos, de facto, os pareceres dos deputados nesta área, que eram publicados na íntegra. Os pareceres eram publicados na íntegra. Tenho aqui também um outro parecer, agora não desapareceu-me, mas que está aqui. Exato. Portanto, 2007, e eram publicados. Agora, a partir de que momento é que eles deixaram de ser publicados e qual a razão, é que até o momento não nos foi possível apurar. Eu acabo de falar com o deputado Jorge Lacão há poucos minutos e ele não tem a mínima ideia de ter havido qualquer deliberação da Comissão de Ética quando ele presidia a deliberar que não fosse publicado estes pareceres. Foi contactado pelos nossos serviços o deputado José Matos Correia. Também, durante a sua presidência, não há nota de que ele se tenha lembrado que tivesse havido essa deliberação. Há bocadinho sugeriram-nos que, eventualmente, poderá ter sido na presidência do deputado Luís Marques Guedes, com quem não falei. Seja como for, eu sugeri o seguinte, portanto, e desde já antecipando, mas acho que seria bom continuar este esforço de tentar apurar porque é que deixaram de ser publicados. Embora, me parece que, desde logo à partida, eu acho que no currículo dos deputados deve haver menção, pelo menos, aos relatórios. Se eles são publicados na íntegra ou não é uma outra questão que eu talvez reservássemos para saber porque é que foi deliberado não publicar. Poderá haver algum argumento muito forte, não sei. Mas pronto, sou deputado Pedro Delgado Alves, gostaria de lhe dar a palavra para...
Muito obrigado, Sr. Presidente. No fundo, acaba de enunciar as duas questões distintas que temos em cima da mesa. Uma, de facto, diz respeito à identificação na página do trabalho parlamentar de cada deputado dos pareceres que elaborou. E aí até penso que não devem ser só os relativos às incompatibilidades, como é apenas uma mera identificação, os próprios pareceres em sede de imunidades podem ser identificados como tendo sido produzidos, apesar desses, obviamente, nunca poderem ser disponibilizados, uma vez que respeitam a matéria do foro criminal, em regra, uma vez que é disso que se trata. Mas, pelo menos, que passa a constar do trabalho parlamentar, como sucede, aliás, com outros casos. Penso que os relatórios das comissões, portanto, os relatórios relativos às comunicações europeias não estão diretamente acessíveis através da página individual do deputado, apenas vêm enunciados como sendo sido produzidos. Portanto, é uma modalidade de mera identificação do trabalho parlamentar. E portanto, essa eu até penso que é de fácil resolução e, para efeitos de estatística de trabalho parlamentar, é só acrescentar estas duas categorias de, no fundo, de modalidade de relatório, que é típica só da nossa comissão e por isso é que também, de alguma maneira, não aparece pelo meio. A outra questão, de facto, aí sim, eu penso que até pode extravasar ligeiramente a mera questão de saber se os pareceres são publicados ou não. Ou seja, ela, no fundo, leva-nos a confrontar a opção que tomamos em ter estes trabalhos em matéria relativa a estatuto e não apenas em relação a imunidades como parte não pública das sessões. Ou seja, se assumimos que ela é parte não pública das sessões, tanto é parte não pública das sessões como tendencialmente tenderá a ser a publicação do próprio parecer. Eu acho que não faria mal também refletirmos sobre se a matéria do estatuto dos deputados que não respeita a imunidades se deve de facto continuar a permanecer em parte não pública da sessão, uma vez que a transparência dos trabalhos parlamentares e o escrutínio destas matérias também não, eventualmente, aconselhar a manter essa opção. Quanto às imunidades, seguramente que não, obviamente, porque é matéria potencialmente do foro criminal e, portanto, essa tem mesmo de estar salvaguardada, uma vez que estamos vinculados aos deveres de confidencialidade do Segredo de Justiça e, portanto, aí não há mesmo hipótese. As restantes é que, efetivamente, enfim, o que decidirmos de uma sede terá depois de verter-se para a outra. Exatamente.
Sou deputada Mónica Ferro, quero falar pelo PSD sobre esta matéria.
Agora, Sr. Presidente, estava exatamente a acompanhar o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves nesta reflexão, porque de facto tem que haver uma atitude coerente. A questão do registro, acho que essa questão é relativamente unânime e é simples, não é? Faz sentido que, tendo o deputado e a deputada trabalhado num parecer, que ele lhe conte para a estatística de efeitos de trabalho parlamentar. Esta questão de qual é que é o grau de publicidade do conteúdo das propostas, do relatório propriamente dito, creio que de facto, por um lado, o que o Sr. Presidente dizia, apurar qual é que foi o racional para que tenham deixado de ser publicados, acho que seria interessante e até nos podia ajudar a escorar melhor a nossa decisão, e por outro lado esta reflexão que o Sr. Deputado fazia sobre ter uma atitude coerente. Se é publicado, é publicado. Se é publicado, então tem que se assegurar a transparência. Qual é que fica a parte do debate reservado? Era só para acompanhar este raciocínio e dizer que eu acho, de facto, importante e interessante.
Que acha? Deputado Raul Almeida, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para seguir o raciocínio, obviamente, do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves e da Sra. Deputada Mónica Ferro, dizer que concordamos que é importante, entre aspas, a contabilização, digamos, a publicitação em termos do trabalho do deputado enquanto produtor do relatório. Quanto ao conteúdo, obviamente tem que haver critérios bem definidos e claros. Parece-me interessante perceber-se porque é que deixaram de ser publicados, perceber as razões. Se forem pertinentes, termos aqui uma discussão e uma reflexão sobre as mesmas e portanto ter critérios objetivos e fixos que nos permitam segurança nessa publicidade e que de algum modo também espelhem de forma pública o que é o trabalho desta comissão.
Bem, Sr. Deputado Jorge Machado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, bom dia, Srs. Deputados. Nós partilhamos um bocado aqui a reflexão. Eu acho que poderíamos estar face a um motivo bastante mais prosaico de porquê que os relatórios deixaram de ser publicados. Poderá ter sido na altura da transferência para a PLC em formato eletrónico os processos, e deixar de ser publicado em papel e passaram a ser públicos por via da PLC, que pode ter sido um motivo de esquecimento relativamente a estes parceiros. Eu admito isso, porque não encontro razões objetivas para que efetivamente os relatórios relativamente às incompatibilidades efetivamente não sejam publicitados. Mas pronto, mas concordamos com esta perspectiva de aprofundar as razões que levaram a esse mesmo facto. Esta distinção entre os relatórios relativamente às imunidades e às incompatibilidades deve ser feita, não no registro dos deputados, aí matéria que eu particularmente não ligo muito, mas admito que seja importante, no registro ser feito referência a todos os relatórios que faça, quer de imunidades, quer de incompatibilidades. No que diz respeito à publicitação, sim, os das incompatibilidades com toda a clareza serem publicitados e até termos aqui a necessidade de, ao mesmo tempo da publicitação, portanto é a única questão que nós colocamos, é também ser enquadrado na PLC o sentido de voto dos respectivos grupos parlamentares, que aí faz-se a leitura completa de qual é o parecer e as votações dos respectivos grupos. Portanto, se conseguíssemos na publicitação dos pareceres de incompatibilidades também incluir aquilo que são as votações dos grupos parlamentares, para que se perceba se é uma questão pacífica, se não é pacífica, etc. Aliás, como acontece nos projetos de lei, nos projetos de resolução, está lá o sentido de voto dos respectivos, está o processo legislativo completo, não é? Esta questão para nós era importante. E, portanto, não temos mais nada contra esta perspectiva que está aqui colocada, de aprofundar a informação relativamente ao porquê e depois publicitar aquilo que são os pareceres das incompatibilidades. Não temos absolutamente nada contra com esta perspectiva, com este senão, que é incluir também o sentido de voto dos respectivos grupos parlamentares.
Muito bem. A opção aqui é, ou tomávamos já uma deliberação na parte mais simples e mais, que eu diria, mais consensual, que é de que no registro dos deputados houvesse menção, portanto, a todos os relatórios que eles fazem. E eu aí essa menção penso que não haveria inconveniente, que quer fossem de incompatibilidades, quer fossem de imunidades, porque no fundo é um relatório. A outra questão diversa é a publicitação, publicação integral desses relatórios, tal como se fazia anteriormente. E essa vamos então aprofundar, falar com presidentes que estiveram à frente da Comissão de Ética, falar eventualmente com alguns funcionários que tenham o registro. Pronto, vamos tentar apanhar o fio da meada à história desta publicação. Mas a minha pergunta é esta: poderíamos tomar como consensual dar ordem já, no sentido de, pelo menos no início desta legislatura, todos os trabalhos que os deputados fizeram em matéria de pareceres sobre quer incompatibilidades, quer imunidades, fossem publicitados, apenas a fazer a referência. Esta sugestão que o Sr. Deputado Jorge Machado fez é uma questão que talvez mereça, enfim, alguma reflexão ou não, porque também não me parece nada difícil que, quando se menciona que um relatório foi aprovado no dia tal, que se acrescente qual foi o sentido de voto que houve. Portanto, isso vem nas atas, aliás, vem nas atas. Agora, se deve estar ali junto ao próprio, à própria menção do relatório, não sei. Portanto, gostaria também de ouvir a vossa opinião.
Eu penso que, se avançarmos para a publicação do relatório, aí sim nele depois consta os sentidos de votação. Se só vem enunciado na página do deputado respectivo, nem se, aí não se, não se percebe porque é que vem a identificação.
Então, voltaremos proximamente, o mais rapidamente possível, a esta matéria, mas a primeira, podemos já dar ordens para que esse trabalho seja colocado na página individual de cada deputado, em referência a todos os relatórios desde o início da legislatura. Estamos de acordo? Pronto. Então passávamos ao ponto número 2. Sou deputada Carla Cruz, bem-vinda de novo aqui à nossa comissão. Tenho aqui ainda um trabalhinho do tempo em que estava cá com total dedicação a esta comissão e, portanto, que é a apreciação e votação do relatório final da petição 405/12, que pretendem saber os peticionários como votam os representantes do povo. Portanto, sou deputada, dou-lhe desde já a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Presidente, cumprimento todos os Sr. Deputados e, como bem disse o Sr. Presidente, tinha ainda deixado esta pendência que não foi mais cedo tratada, porque de facto havia uma incompatibilidade entre as minhas disponibilidades e as reuniões da Comissão, mas gostaria também aqui de frisar que ela foi entregue em setembro, mas de facto houve aqui uma impossibilidade da minha parte de conciliar o trabalho com as outras comissões com esta Comissão. Como o Sr. Presidente também disse, esta petição número 405/12, terceira, é subscrita por 1.146 cidadãos que pretendem saber como votam os portugueses. Pretendem igualmente que seja do conhecimento público o sentido de voto de cada um dos deputados relativamente a todas as deliberações e que esse conhecimento seja feito mediante um registro eletrónico, gratuito e em formato aberto. Defendem também os signatários que os portugueses, ao conhecerem a forma como os deputados votam, poderão lhe ser ainda pelos cidadãos imputada essa responsabilidade sobre o seu mandato e, de certa forma, estreitar a relação entre o povo, os cidadãos e os deputados. Relembram ainda que esta forma, esta publicitação dos votos, de como cada deputado vota, aumentaria o grau de transparência e a sua própria responsabilidade. Relativamente à análise da petição, dizer que ela cumpre os requisitos formais exigidos pelo artigo 9º e o artigo 3º também da lei que sustenta a apresentação das petições à Assembleia da República. Em termos de diligências efetuadas pela Comissão, foi realizada no dia 16 de julho a audição dos peticionários, tendo sido representados pelo primeiro peticionário e por uma outra peticionária, o primeiro peticionário Luís António Paes Bernardo e pela peticionária Adriana Luísa dos Santos Batista Correia Oliveira. Para além de mim própria, estavam presentes ou estiveram presentes nessa audição os senhores deputados do PSD Sérgio Azevedo, a senhora deputada do PS Sandra Ponteira e a a deputada do Bloco de Esquerda, Cecília Honório. Na primeira parte, os peticionários reiteraram tudo aquilo que estava contemplado no texto da petição, leram inclusive uma declaração que quiseram que fosse lida e, portanto, e à qual nós fizemos a transcrição integral dessa apresentação desse trabalho, e cada um dos deputados presentes reiterou as suas opiniões, saudou a iniciativa, tendo, obviamente, cada um dos deputados presentes apresentado a sua opinião sobre a iniciativa e o tema que versava a própria petição. Eu escuso-me de aqui detalhar o que é que cada deputado e cada grupo parlamentar aqui o disse, mas, entretanto, no processo da discussão, se for necessário, terei toda a disponibilidade também para colocar essas questões. Mas está, como disse, no relatório. Relativamente a este assunto e a este tema que está na petição, permitam-me que considere, e já passando para a opinião do relator, que a pretensão manifestada pelos peticionários está já contemplada e em funcionamento. Portanto, consideramos que é possível claramente a cada cidadão, utilizando a consulta do site da Assembleia da República, perceber como é que cada deputado vota. É importante dizer que, mesmo quando os deputados votam em sentido contrário ao seu grupo parlamentar, é nomeado, portanto, é feita a descrição do deputado e o número de deputados que, referente àquele partido, votou num sentido que é contrário, e que isso está em todo o processo legislativo, portanto, é claro, consideramos que essa pretensão está feita. Pese embora, obviamente, podermos sempre, obviamente, fazer uma melhoria na forma de acesso à plataforma e ao site, mas que, e que terminava aqui, Sr. Presidente, dizendo, em termos de opinião, que esta pretensão está concluída. Em termos de conclusões, permitam-me que as leia, dizer que a petição número 405-12 de terceira deve ser remetida ao abrigo do disposto alineado número 1 do artigo 19 à Sua Excelência, à Presidente da Assembleia da República, que o presente relatório deve ser publicado no Diário da Assembleia da República e também que este teor deste relatório deve ser enviado aos peticionários.
Muito bem. Alguém deseja usar a palavra sobre este relatório? Sou deputada Mónica Ferro, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria começar por agradecer à deputada Carla Cruz o trabalho que ela aqui nos apresenta e para acrescentar que estamos de acordo com o relatório que faz, com a análise que faz. Quando a senhora deputada destaca que, no essencial, a pretensão dos peticionários está garantida, não obstante, como a senhora deputada reitera, ser um trabalho inacabado, garantir o aumento da transparência dos atos parlamentares e a acessibilidade dessa informação para os cidadãos, creio que este relatório cumpre o objetivo final, que é demonstrar aos peticionários as diligências da Assembleia da República no sentido das suas pretensões, com esta reserva de se dizer que o trabalho de abertura e transparência parlamentar nunca está terminado e que devemos pugnar sempre por um reforço da possibilidade de escrutínio dos cidadãos sobre o nosso trabalho.
Deputado Pedro Delgado Alves, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para reiterar que, de facto, parte desta matéria foi abordada na resolução aprovada relativa à transparência e abertura parlamentar. Efetivamente, a questão logística da operacionalização da matéria prende-se também com alterações à plataforma, ver até que ponto é que o site já hoje consegue dar, no espaço que dispõe para a identificação do trabalho em plenário, do espaço que já dispõe, da possibilidade que já dispõe de fazer a divulgação desta informação, ou se teria que ser construída uma plataforma, ou pelo menos uma derivação autónoma da plataforma que temos para este efeito. No Parlamento Europeu, por exemplo, até é gerida autonomamente, ou seja, existe quer registado no próprio site informativo do Parlamento Europeu, como depois também existem plataformas autonomamente geridas pela sociedade civil para fazer este registro das votações e depois até fazer coisas interessantes, verificar quantas vezes é que o deputado vota de forma diferente da delegação nacional, quantas vezes é que vota diferente do respectivo grupo, e portanto depois há muitas derivações que os cientistas políticos agradecem que sejam elaboradas para poder fazer, apurar o sentido de funcionamento do grupo. Portanto, também seria talvez uma daquelas questões em que, como a senhora deputada Carla Cruz recomenda que seja remetida à Presidente, que isto também seja, no fundo, remetido para consideração por parte dos serviços de informática, para verificar até que ponto é que podem disponibilizar, pelo menos, a informação elementar, que é só a ideia de que se referiu. Em que sentido é que votou cada deputado em relação a cada iniciativa? O que pode ou ficar assente na página relativa à iniciativa em questão, em que se poderia fazer a abertura discriminada dos sentidos das votações, ou alternativamente na página individual de cada deputado. Idealmente cruzadas, isso seria o preferível. Mas pelo menos eu parece-me que da perspectiva dos autores da petição, se não os interpreto mal, a questão é saber, em relação a uma determinada iniciativa, pelo menos ser fácil aferir o sentido de votação. Até porque tivemos vários episódios nesta legislatura de sentidos de votação divergentes, enfim, e votações bastante apertadas nesse sentido, e em que depois o exercício de consulta do diário das sessões não é fácil, e em que pelo menos a prioridade fosse dada a ter que ser alguma das vertentes à de registar em cada iniciativa o sentido de voto.
Soutar Rolando Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para dizer que agradecemos, obviamente, o trabalho competente realizado pela Sra. Deputada Carla Cruz. Quanto a nós, e agora permitam-me aqui alguma informalidade, qualquer de nós que seja utilizador de redes sociais vê que quem quer saber sabe, portanto, os meios estão disponíveis para aferir o sentido de voto de cada um dos deputados desta Casa. Há muito esta ideia, e permitam-me o desabafo, eu acho que esta petição vem muito numa ideia de que isto é tudo uma grande opacidade, que estamos aqui todos quase como uma sociedade secreta, não é verdade. Os meios estão perfeitamente disponíveis para qualquer cidadão querendo e tendo interesse aceder e aferir da nossa atividade, incluindo o sentido de voto. Que possa haver uma operacionalização melhor a nível informático, uma coisa mais convidativa. Eu tenho algumas dúvidas se nós, para além de nos disponibilizarmos, para além de estar tudo transparente e claro, também temos que adotar agora uma lógica comercial de competir com a má língua, não é? Portanto, é uma pergunta que me faço, porque é uma luta nossa do dia-a-dia, não é? Uma mentira dá duas vezes a volta ao mundo enquanto a verdade ainda não apertou os sapatos. Portanto, nesse aspecto é uma reflexão que pode ser tida, mas não é o caso, e pelo que vi da petição e em relação ao relatório da Sra. Deputada Carla Cruz, satisfaz plenamente, digamos, as dúvidas e as inquietações dos peticionários.
Permitam que o Presidente também dê uma opiniãozinha sobre este assunto. Em primeiro lugar, não tenho nada a objetar ao relatório da Sra. Deputada Carla Cruz. Ele cumpre os objetivos e, portanto, está bem direcionado. Acho que a Sra. Presidente da Assembleia deve, dentro do seu fórum de influência, nomeadamente ao nível de Conferência de Líderes, portanto, debater e aprofundar a melhoria. Eu tenho, pela minha experiência, um pouco por todo lado, portanto, conheço muitos parlamentos nacionais, conheço o Conselho da Europa, conheço o Parlamento Europeu, eu tenho muitas dificuldades em compreender e aceitar que, ao fim já de tantos anos, o nosso sistema informático no plenário é tão deficiente. Tenho muitas dificuldades. Nós, para arrancarmos com uma votação naquele plenário, perdemos minutos e minutos. Não só a contar quem é que diverge do seu grupo parlamentar, mas até dos deputados, e já me aconteceu a mim várias vezes, não muitas, mas já me aconteceu e acontece sempre, eu tentar registar-me e não consigo. Portanto, eu sei que às vezes há deputados que chegam um pouco atrasados e depois, naquele momento em que foi feita a contagem, e depois levantou o braço e tal. Mas há deputados que tentam que o sistema funcione e ele não funciona. Epá, eu, sinceramente, tenho dificuldades em compreender isto, porque no Parlamento Europeu, ou no Conselho da Europa, ou em muitos parlamentos, além de haver uma prática que eu também gostaria de deixar registada neste debate, que é a prática de que o sistema eletrónico, votação eletrónica, é para todas as votações. Não é apenas no início da sessão plenária, ou não é no meio, se alguém se lembrar, a pedir o quórum. Porque eu digo-lhe sinceramente, e não quero armar aqui em polícia, porque eu próprio às vezes, por conveniência de serviço, porque tem que apanhar um comboio ou tem que apanhar um avião, nem sempre fica até ao final das votações, mas eu não tenho nada contra que se registre que eu saí num momento tal e, portanto, não votei em algumas votações. Seguramente tenho uma justificação para o fazer. Portanto, não é que é armado em polícia. Mas, sinceramente, todos nós sabemos que há muitos deputados, ou alguns deputados, tem uma prática de abandonar muito cedo o plenário em momento de votação. É nós começarmos a ver, isso é visível na televisão, é começarmos a ver a deserção, agora vai um, depois vai outro, depois vai outro, e, portanto, a votação que é expressa na ata não é correta, porque é pressupondo que o deputado que no início da sessão deu como presente e portanto, carregou no botão, e, portanto, que aquele grupo parlamentar tem os deputados todos do início da sessão até à última, isso não é verdade. E, portanto, além de simplificar muito mais a contagem dos votos, eu aceito e acho que isso não tenho nada contra isso, que ao mesmo tempo que se carrega no botão para fazer uma votação eletrónica, que o deputado esteja levantado. E eu acho muito bem que um deputado queira até divergir do seu grupo parlamentar ou queira, portanto, ter uma posição diferente, levantado, destacou-se. Epá, o grupo votou num sentido e ele votou noutro. Eu acho isso normal, mas carregando no botão. Portanto, isto é apenas um debate sem qualquer consequência, porque, pronto, as coisas são o que são, mas eu não estou satisfeito com a forma como o sistema funciona, nem sequer com uma forma incompleta como ele é utilizado. Eu quero dizer-vos que tenho a certeza, e, portanto, quando eu digo que tenho a certeza é porque já fiz algumas confirmações a título pessoal, eu tenho a certeza que há pessoas que carregam o botão por outras, que não estão presentes no plenário. Isto fica aqui só entre nós. Mas é evidente, não vou agora lançar esta história lá para fora, mas eu tenho a certeza, de pessoas ausentes que figuraram lá como presentes. Portanto, eu tenho a certeza daquilo que estou a dizer. E essa matéria, devo dizer-vos, já tive quem se propusesse, epá, você vai-se embora, se quiser eu carrego. Eu digo, nunca alguém me há de apanhar numa pequena, enfim, infração dessa natureza. Nunca. E nós, aqui desta Comissão de Ética, então temos uma responsabilidade acrescida de nunca fazer uma coisa dessas. Porque também vos digo, se amanhã alguém quiser fazer um rastreio e uma monitorização, através do vídeo do plenário, é possível saber quem é que estava lá no momento certo ou não estava. Carregou no botão ou não carregou? Quem é que carregou? Isto é só uma questão de um dia haver um jornalista que resolve desencadear essa frente. Eu acho que, preventivamente, nós deveríamos, eventualmente, cobrir essa fase menos boa, que é de quem não está e alguém assina por ele, e é de quem saiu e, eventualmente, não se sabe se votou ou não, porque, obviamente, diz-se que o grupo parlamentar votou a favor e todos os que estavam no início da sessão são dados como votantes naquela matéria. Portanto, não é exato que haja uma transparência total. Agora, pronto, isto fica assim, eu posso dizer-vos é que transmitirei à Senhora Presidente as minhas preocupações e, digamos, este tipo de questões. Não quero levantar isto de maneira nenhuma, nem acho que se deva levantar suspeições generalizadas, porque isso só se reverteria negativamente em relação ao Parlamento. Nós já temos muita gente a dizer mal do Parlamento, passemos nós agora a abrir também mais essa frente de combate. Agora, que deveríamos, antes que seja tarde, deveríamos atalhar, deveríamos antecipar, deveríamos prevenir que amanhã possa haver uma situação dessas, eu acho que deveríamos prevenir. Mas pronto, isto fica apenas aqui entre nós, portanto, de discussão interna. Obviamente que dou o meu total apoio ao relatório da Sra. Deputada Carla Cruz. Não sei se a deputada se quer fazer algum comentário final ou se passamos à votação. Pronto, muito bem. Vamos então votar este relatório. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. No último ponto, permitam-me só, eu pedi para vos enviarem uma mensagem sobre a visita à tal Associação Terra dos Sonhos. Aquele dia que estava inicialmente previsto, eles estão na América, a direção, e por isso passou para a semana seguinte, à quarta-feira de manhã, que é a nossa, em princípio, a nossa reunião ordinária. Saída às 10h30 dali da porta lateral do Parlamento. Pronto. Portanto, ficou para o dia 5, salvo erro, dia 5 de novembro, que é uma quarta-feira. Se confirmar, quarta-feira, dia 5 de novembro, 10h30, saída da porta lateral. E pronto, se não houver mais nenhuma matéria, ficamos com a reunião feita. Muito obrigado, bom dia.